Senhor presidente, prezados deputados e deputadas, prezados catarinenses, estamos acompanhando com muita preocupação a situação dos municípios que foram duramente afetados pelas últimas cheias que se repetem desde outubro em Santa Catarina. Tivemos hoje a confirmação do nosso presidente, Mauro de Nadal, de que a Assembleia Legislativa destinará 30 milhões de reais para auxiliar as cidades afetadas e o Estado vai liberar outros 30 milhões para socorrer as prefeituras em situação de emergência. São mais de 100 cidades afetadas que precisam recuperar estradas e ruas no interior. Precisam recuperar pontes, escolas e diversas estruturas públicas, isso sem contar a aflição de milhares de catarinenses que perderam o que construíram com o suor do seu trabalho. Mais uma vez, eu me solidarizo com todos os catarinenses e reforço que o nosso gabinete está à disposição para buscar soluções. Por isso, hoje, eu apresento a esta casa uma moção para que o governo do Estado e em parceria com as prefeituras tenha um programa solidário de recuperação econômica pós-calamidade. Uma das demandas que temos recebido e que atende ao princípio de justiça tributária e social é para a isenção da cobrança do IPTU para os imóveis localizados nas áreas impactadas pelas enchentes. Essa isenção, feita com critério e para quem realmente precisa, permitirá que estas famílias direcionem recursos para a reconstrução de suas moradias, contribuindo para a restauração da normalidade e estabilidade, bem como pela manutenção dos princípios básicos de dignidade dos catarinenses. Assim como é essencial que as pequenas e médias empresas de Santa Catarina tenham atenção especial do governo neste momento de prejuízos e de incertezas. Neste sentido, outra indicação de minha autoria para a criação de uma linha de crédito especial, sem juros, às empresas atingidas, logo deverá ter um anúncio positivo do governo do Estado por meio do Badesc. Esperamos também que o governo federal faça a sua parte. Chega de bravata. Não é favor nenhum a União mandar dinheiro para Santa Catarina. O governo federal tem a obrigação de devolver o que mandamos de impostos. No ano passado, Santa Catarina mandou ao governo federal 107 bilhões de reais em impostos, mas recebemos de volta apenas 14 bilhões de reais. A cada um real que mandamos, recebemos apenas 13 centavos de volta, e esta conta ela não é justa. Somos o segundo estado do Brasil com maior prejuízo na relação entre o que é enviado para Brasília e o que recebemos de volta. Estamos sendo burro de carga. Então, não podemos aceitar esta situação. Vamos cobrar o que Santa Catarina tem de direito. Outro assunto que eu quero tratar aqui hoje é sobre a necessidade de colocarmos um freio no autoritarismo do Supremo Tribunal. Deixo registrado o meu apoio à proposta de emenda à Constituição que limita os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não podemos mais permitir que, com condições monocráticas, de um só juiz sejam derrubadas iniciativas do Congresso Nacional e do Poder Executivo. Isto é uma ditadura de toga. Esse tema está em pauta nesta semana novamente no Congresso Nacional, depois da morte trágica de Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos de idade, que estava preso por participar das manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília. Clériston faleceu por uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que ignorou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que ordenava a sua soltura desde setembro, em função dos riscos que ele tinha de saúde. A morte dele estava anunciada, mas mesmo assim foi ignorada. Depois dessa turma, vem falar em direitos humanos. E assim como a dele, outras 7 solturas indicadas pela PGR continuam sendo ignoradas pelo ministro Alexandre de Moraes. A morte deste manifestante e todas as ilegalidades envolvendo as prisões dos manifestantes do dia 8 de janeiro estão na conta do ministro Alexandre de Moraes. Isso já é o caso para uma CPI no Congresso Nacional e, na minha opinião, para impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque ninguém pode estar acima da lei, ainda mais aqueles que deveriam garantir que a Constituição fique longe de paixões partidárias e do espírito de revanchismo. Eu aproveito também este momento, senhor presidente, para cumprimentar o Hospital São José de Jaraguá do Sul pelos 87 anos de fundação. A unidade é referência no atendimento em urgência e emergência, no atendimento de alta complexidade em neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, oncologia e transplantes. Eu parabenizo o presidente do Conselho Deliberativo da entidade, o empresário Paulo Chiodini, que voluntariamente trabalha com toda a equipe para garantir que o hospital tenha saúde financeira e possa oferecer à comunidade um atendimento de ponta. Coisa de primeiro mundo mesmo, e com 90% dos atendimentos realizados pelo SUS, senhor presidente. Agradecemos a todos os profissionais que fazem parte da equipe do Hospital São José pelo trabalho desenvolvido em prol do povo de Jaraguá do Sul e de toda nossa região. Agradecemos aos empresários que participam ativamente da gestão da unidade e da Prefeitura Municipal, que é parceira do nosso hospital. Com os valores da ética, da credibilidade, empatia, trabalho em equipe, sustentabilidade e compromisso com a vida. Vocês desempenham com excelência a nobre missão de cuidar das pessoas, promovendo a assistência à saúde com responsabilidade social, de forma inovadora e sustentável. Parabéns e obrigado a todos que ajudaram a construir esta belíssima trajetória de 87 anos. Obrigado a todos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.